Podtrain. Começando mais um
Podtrain.
Vem comigo.
Bem-vindo ao treino.
Olha, em toda a minha vida eu nunca vivi e vi algo tão global, tão envolvente, de uma forma... O máximo que acho que você e eu vivenciamos foi alguns a Segunda Guerra, provavelmente um tsunami, Torres Gêmeas, a própria Copa do Mundo ali num tom mais amistoso, mas a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19, veio de uma forma surpreendente. Como a pandemia da peste negra, que matou um terço da população do continente europeu nos meados do século XIV, bem como as outras pandemias, como a gripe russa em 1889, a gripe espanhola em 1918, século XX, e a gripe asiática que aconteceu também, que surgiu em meados de 68. Há quem alegue que são os filtros de comunicação, mas na verdade o meu intento aqui nesse podtrain é contribuir juntamente com a minha participação enquanto comunicador, enquanto profissional da saúde, com informações acerca do novo coronavírus e o que nós podemos, diante e frente a toda essa calamidade, desenvolver uns aos outros. Eu tenho falado sobre a imunização, inclusive a imunização da mente, e eu tenho falado também da importância de uma saúde alcalina através da alimentação, de uma alimentação à base de plantas, de um trabalho de respiração no modelo de saúde biopsicossocial, que inclusive aí, mesmo tendo o social como relacionamento para a geração de ocitocina, o relacionamento ele pode ser, mesmo com o isolamento, desenvolvido em outros tons. E é sobre isso que eu gostaria de colocar como participação, como contribuição a todos quantos puderem ouvir e juntamente comigo, os que me seguem e acompanham meu trabalho, que eles possam elucidar comportamentos, ações, mudanças, para não só prevenir, como tratar esse mal e é um malefício que se espalha cada vez mais. Nós precisamos fazer a nossa parte, sem histerismo, e isso é difícil porque somos humanos, e muitos humanos não estão em níveis de saúde emocional. Hoje eu quero falar sobre a ansiedade em tempo de coronavírus e você é meu convidado a ficar comigo aqui na lembrança das palavras que eu vou trazer para você agora. Podcast. Podtraining. De dentro para fora. Bem-vindo ao treino.
Antes de começarmos, acesse os nossos links e siga os nossos canais oficiais, @AlexCavalcante. Garanta o autoconhecimento da sua personalidade com neurociência para a mudança do seu comportamento. Vamos em frente. Juntos, somos mais.
Olá para você que me acompanha, eu sou Alex Cavalcante e esse é o Podtraining do Covid-19, da série que nós estamos gravando sobre o modelo biopsicossocial, e eu quero falar sobre a ansiedade, permear alguns aspectos aí da saúde mental, desse cuidado tão importante em tempos de crise. Diante dessa atual crise do Covid-19, a palavra-chave, você sabe, é cuidado. E esse cuidado é muito importante, o cuidado físico. Você sabe que tem que lavar as mãos, você sabe que fortalecer a sua imunidade é importante, o isolamento social, apesar de ser um termo pesado, evitar sair de casa é importante, e principalmente o cuidado mental, e eu quero falar sobre isso com você. A ideia de trabalhar com saúde mental é você entender que milhares de pessoas saíram das suas rotinas, acho que você também. E esse êxodo das nossas rotinas, os compromissos cancelados, esse novo jeito de criar filhos, de desenvolver trabalho, está sendo posto exatamente em prática e com isso, com essa situação de mudança, de metanoia da noite para o dia, acontecem conflitos que vão dentro de nós causando outros malefícios. E esses malefícios, é claro, estão atingindo milhares de pessoas. Foi pensando nisso que eu trouxe esse modelo biopsicossocial de reflexão através dos meus treinamentos, mudando completamente o rumo daquilo que tínhamos planejado, mas já prevendo a amplitude dessa pandemia e trazendo para vocês algumas informações, como por exemplo o que nós estamos apresentando aqui, que são atitudes que a gente pode fazer em relação à nossa saúde mental durante esse período de pandemia. E eu quero falar especialmente nesse podtraining sobre a ansiedade. Ansiedade que inclusive é uma resposta de alguns estímulos que acontecem ou internamente ou externamente e que faz com que o nosso pensamento, que são estímulos então aí interiorizados, estímulos internos, eles sejam gatilhados por algo que aconteceu para fora da nossa realidade. Da uma realidade que eu me refiro do tempo presente, né? Eu sempre costumo falar e repito que a ansiedade é o excesso do pensamento do futuro. Já a depressão é o excesso do pensamento do passado. E o estresse, por sua vez, é o excesso do pensamento do presente. Em termos psicanalíticos e psiquiátricos, do ponto de vista de um tratamento psicoterápico, considera-se excesso de pensamento essas questões. Em tempos de coronavírus, é natural que em toda essa circunstância de calamidade, as pessoas entram em níveis de preocupação individual muito alta e a preocupação coletiva começa a se conectar com essa preocupação particular. E aí a nossa memória vai retendo isso e nós vamos, de alguma forma, aprendendo de acordo com essa nova vivência, mas gastando muito pensamento com tudo isso. As informações de pandemia, todas as medidas de proteção que a gente puder relembrar aqui, elas vão despertar em nós as reações emocionais desproporcionais. Isso vai ocorrendo, gente, de acordo com as forças que a gente vai se envolvendo, né? Então, momentos emocionais vão gerar sensações físicas que também fazem parte desse processo. E aí você imagina o que não acontece quando você começa a pensar demais. O nome disso é psicossomatismo. O corpo vai sentir. E alguns sintomas físicos você também vai sentir com essa ansiedade. E eu vou falar alguns que eu vou lembrar e você vai provavelmente aí ver se você tem tido ou se os seus comportamentos batem com essa ideia que eu vou contar. Uma pessoa com sintomas físicos de ansiedade, ela passa a ter algum tremor, ela tem uma respiração mais curta, coração acelerado, o rosto com vermelhidão, o suor, mas não é suor de calor, é suor de ansiedade, ou a dor de barriga também, peristalta com mais frequência, tensão, principalmente tensão muscular na região de pescoço, de ombro, isso geralmente é sintoma que é focado no aspecto mais físico, tá? Agora, um outro sintoma emocional e cognitivo, um sintoma mental, a gente pode falar com certeza aí um pensamento mais acelerado, as ideias em desordem, a insônia, você não consegue dormir, fala excessiva, falando excessivamente, uma sensação de angústia principalmente. Os pensamentos são sempre de catástrofes, os pensamentos são sempre destrutivos e provavelmente você perde o foco. Se essas características são presentes, você precisa ficar atento para entrar no nível de tratamento desse pico de ansiedade para não se transformar num transtorno de ansiedade, que é algo muito mais complexo. Hoje, você e eu sabemos que esse cenário é uma preocupação mundial porque ela se alastra de uma forma absurdamente rápida e aí a sensação que dá é que isso vai alcançar você. Mas o foco aqui é voltar aos cuidados, que é o que você pode fazer, e eu tenho repetido isso trazendo até uma filosofia estoica onde diz que aquilo que você pode controlar, você controla, aquilo que você não pode controlar, você não deve ficar ansioso por coisa alguma. A própria Bíblia Sagrada diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então talvez esse é o momento que você pode adaptar as suas rotinas com agilidade, se você agora está cuidando de filhos, se a preocupação financeira é o que mais pega, você precisa colocar a cabeça em ordem, pensar de maneira assertiva para que a sua saúde emocional não se comprometa. Então eu gostaria de deixar esse treinamento, essas informações, para que você pudesse ter um pensamento, uma reflexão acerca do que é que você vai fazer no presente para gerar para você resultados no futuro. Se você for direto para o futuro, o seu presente com certeza vai ser muito mais tenebroso. E esse é o alerta. Sentir-se ansioso nesse momento é algo infelizmente esperado. É natural que você tenha ansiedade. O que eu estou pedindo é que você enfrente a ansiedade. E principalmente por questões de gerência de emoção. Você já ouviu falar disso? Gerenciar a emoção é importante. A emoção tem um impacto direto nas nossas escolhas, a emoção tem um impacto direto na nossa vida e nós precisamos gerenciá-la. Se você se sente aí hoje muito mais ansioso do que em outras catástrofes, eu repito, você tem motivo para isso. Mas é importante você entender que ficar ansioso pode ser algo normal, mas fatal é você continuar com os níveis de ansiedade sempre no pico, né? E aí tem uma classe muito importante que eu gosto de lembrar, que você vai ter muita dificuldade de resolver os problemas, de inclusive cuidar da sua própria saúde física, e você não vai conseguir tomar decisão alguma se você estiver ansioso. Então você não tem nenhum tipo hoje de escolha a não ser gerenciar as suas emoções. Pega essa informação que é muito importante. Outra deixa que eu posso fazer aqui é que as escolhas que você vai fazer vai ter uma relação com a vida das pessoas à sua volta. Apesar de você ser o objeto desse treinamento, eu sempre trago o termo da generosidade, algo tão importante, algo tão cabal para os nossos momentos. E eu até estava vendo um episódio no supermercado de uma família que fez 3 carrinhos de compra daqueles enormes de álcool em gel, levou absolutamente todos, e as pessoas em revolta pela ausência de generosidade ali, elas atacaram e tiveram toda uma discussão em cima daquele supermercado, e eu achei que aquilo nada mais é do que, obviamente, os transtornos psíquicos em evidência, né? Vários deles, inclusive. O que é que leva alguém a levar absolutamente todos o álcool em gel do mercado e não deixar para ninguém? Isso é algo realmente de um nível de saúde comprometido. E é disso que eu estou falando nas escolhas das emoções. E eu acho que agora o momento é da gente se unir em termos de generosidade e principalmente nessa ligação imediata que temos uns com os outros. Esse momento é mundial, não é um momento do seu bairro, não é um momento da sua cidade, é algo que está acontecendo no mundo. É preciso acordarmos e entendermos a dimensão disso, e a dimensão disso tudo vai para a nossa mente, a dimensão disso tudo vai para a nossa cabeça. Eu acho que agora chegou o tempo de sermos parte da cura e não mais parte da doença. E aí, se você se pergunta, Alex, eu estou muito, mas não é pouco não, muito ansioso com esse coronavírus, o que é que eu posso fazer? O que é que eu faço? Os principais sinais, eu já falei para você, de que é essas preocupações, né? Ele fica falando o tempo inteiro sobre o tema, ele fica lendo notícias, todas as lives que aparecem no governo aí, a pessoa tá ligada, tá conectada, ele tá sempre ligando, conjecturando os cenários da situação, e esses cenários, infelizmente, eles são dos mais terríveis, porque ele está completamente ciente de tudo. Inclusive não consegue dormir, já leu e já viu tudo que é de Instagram, e ele não percebeu ainda que dentro dele o vírus mental já está instalado. Então perceber a gravidade desse tipo de comportamento é muito importante para falar sobre as escolhas que eu acabei de ensinar. As escolhas que precisam ser feitas, elas precisam ser feitas de forma consciente. E você só vai conseguir se livrar dessa tal ansiedade quando você conseguir de verdade entender a dimensão que é o alimentar-se dessas informações. Na dose correta, você precisa saber o que é conhecimento e o que é informação cabulosa, informação que vai apavorar e não vai curar em absolutamente nada. Quem fica ansioso demais com essas notícias geralmente não sabe o que fazer. Então você vai ficando alienado com tudo que acontece no mundo, vai vendo os números, os quadros, fica com aquela live lá do YouTube mostrando quantos mortos já foram e quais países estão no ranking. Provavelmente você vai piorar nessa situação. Então evite esse tipo de alienação. Não alimente demasiadamente de informações tóxicas. Se há ansiedade com esses noticiários, o melhor que você pode fazer é aprender a gerenciar as emoções ao invés de se afastar dessa realidade. Então, se você está muito preocupado, os pensamentos que apavoram precisam ser anotados. Você vai escrever: eu tenho medo da doença, eu tenho medo de perder o emprego, tenho medo de não pagar a conta, eu tenho medo do que é que vai acontecer com a minha empresa e etc. Você vai fazer isso para que você tenha consciência. Essa é uma parte importante, ok? Outra dica: dentro do possível, você vai levantar pelo menos 3 soluções ou algumas ações de comportamento para adaptar esses seus pensamentos. Seu pensamento precisa estar conectado com a realidade nova, desse novo padrão que você está desejando. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Você precisa parar e dizer: agora eu preciso treinar o meu pensamento positivo. Vamos lá. E você executa isso. Executa com as suas palavras. Fale em voz alta, escreva, pratique, para que isso corrobore com a mudança que você quer. Ok? Medo da doença. O que é que vai fazer você se proteger? Como é que vai ajudar? Como é que você vai ajudar as outras pessoas a não se contaminar? Se você já tem todas as informações para se proteger, você já tem elas ou não tem? Se você já tem, o que é que você vai fazer com essas informações? Você tem buscado as fontes os dados de fonte confiável? As fontes que você tem buscado? Medo de perder emprego, por exemplo, ou medo de falta financeira. Você vai começar a fazer as perguntas ali. O que é que você pode fazer para manter seu emprego? O que é que você pode fazer para sua empresa não quebrar? Qual é o conhecimento que, por exemplo, você tem para poder trabalhar em outro local, em algum outro lugar? O que é que você já pode planejar para não perder mais? Você já perdeu um pouco, como não perder muito? São perguntas que eu estou colocando para que você possa refletir sobre isso. O que é que você vai fazer com o seu tempo? O que é que você pode fazer agora? Você pode atualizar um currículo? Você pode tentar ver novos produtos? Desenvolver novos serviços, entrar no nível de planejamento. Olha que interessante. O que você pode fazer em termos de divulgação? As redes sociais estão ativas agora. É o momento de você divulgar nas redes sociais, no LinkedIn, se é algo mais profissional. Se você deseja ganhar dinheiro, não é o momento de trabalhar os e-mails marketing, linkando e sendo generoso, entendendo que a generosidade prospera. Será que esse medo, será que ele não pode ser convertido em comportamentos que logo vão fazer com que você volte? Pense bem, a recessão econômica, ela tem o seu caos, mas depois desse grande caos vem uma nova onda e você precisa estar, de preferência, surfando nessa nova onda que vem. E isso vem com preparo, com planejamento. Você me entende quando eu falo isso? É importante você não esquecer dessas ações práticas do que nós estamos falando. Anote ações práticas aí onde você está. Anote comportamentos que você precisa executar em relação a isso. Eu estou citando alguns medos e algumas formas de pergunta para você responder. Outro medo, por exemplo, é esse que nós falamos em termos de grana. Você precisa fazer alguma coisa no ponto de vista do que acontece na economia. Será que esse momento não... Será que você não está exagerando a ponto de colocar um caos em cima de uma situação que vai ser apenas na sua vida financeira apertada? Não, a minha situação vai ser muito apertada, caótica, eu vou perder tudo que eu tenho. Ok, considerando isso, o que é que você pode fazer em termos de reserva? Vender algum bem, fazer algum tipo de empréstimo, ou buscar algum tipo de ajuda familiar, ou se humilhar nesse momento, já que a vida é mais importante do que a honra nessa hora, entendendo que honra mesmo é você não matar, não roubar, é você não fazer atrocidades. Até que ponto essa situação de pedir ou de pedir uma ajuda para alguém vai te corroborar? Agora, trazendo para a autorresponsabilidade, o que você pode fazer para movimentar essa máquina financeira, para que a tua vida não despenque nesse aspecto? Como é que você pode proteger o que já tem e os seus bens? Tem reserva, não tem? Pense sobre tudo isso. Como você pode aprender com tudo isso? O conhecimento é a maior riqueza. Eu vou repetir. O conhecimento é a maior riqueza. Depois de todos esses pensamentos trabalhados, aí você vai, agora eu tenho certeza que você deve estar anotando ou digitando enquanto eu estou aqui desenvolvendo esse treinamento, você vai começar a colocar em hierarquia nisso aí. Coloque em hierarquia daquilo que mais te preocupa, daquilo que mais te abala, e você começa a trabalhar a sua mente para ter momentos de calmaria e de tranquilidade. Essa é a parte mais importante, porque você vai, dois pontos, projetar, visualizar. Comece visualizando o cenário ideal. Comece colocando o cenário ideal e você vai entender como isso vai causar uma uma grande mudança mental e a ansiedade começa a ir embora. O nome disso é âncora sensorial. Você vai lembrar de coisas do futuro que vão te deixar bem. Se você não conseguir, comece lembrando coisas do passado que deram certo, mesmo em tempos de caos. Isso é muito importante e eu vou convidar você a fazer isso. Não esqueça, busque uma visualização de futuro e mantenha calma, ok? Esse exercício ele deve durar aí cerca de 2 a 5 minutos, dependendo do que você tem de momento de imersão para isso, e ele com certeza vai contribuir para você se concentrar naquilo que é vantajoso, naquilo que é positivo. Então, visualize o que você deseja. Tem uma frase que eu uso sempre, onde eu digo: movimente-se na direção dos seus nobres desejos. Movimente-se na direção dos seus nobres desejos. Precisa ter um desejo, o desejo precisa ser nobre, precisa ter uma direção apontada e, obviamente, um movimento. Então, tudo está sincronizado. Pegue isso e faça essa visualização. É um exercício importante, ok? Então, fique confortável, feche seus olhos, imagine de uma maneira respirada e comece a trabalhar os seus pensamentos, colocando metas para você desenvolver esse novo, essa nova qualidade de vida. Você me entende? Esse é o momento para fazer isso. Agora é o momento de parar. É o momento perfeito e o mundo está passando por isso. E as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam advertir cada vez mais. E esses ensinamentos são práticos, são avançados, eu repito, são avançados para você sair da crise mental. Depois que você cuidar de tudo isso, você vai construir, como quem constrói uma casa, fortificada na base da emoção. E essa visualização vai te ajudar a focar o processo de respiração, o processo de relaxamento, e você vai começar a ficar bem fisicamente também. Olha que notícia boa. Então faça isso. Inclusive agora, eu queria te convidar. Respira onde você estiver, receba paz, receba com todas essas palavras que eu estou te passando aqui agora, como treinamento. Eu queria que você respirasse e fizesse isso por no mínimo 10 minutos. Faça isso após esse body training e respire mais. E comece a respirar cada vez mais e visualize um cenário positivo no futuro. Faça isso constantemente. A mesma quantidade de vezes que você lavar as mãos durante o dia, você com sabão, você vai pensar com visualização. Até rimou aí. Sabão, visualização. Vai lavando a mão e vai imaginando uma visualização. Respira durante esse processo e você vai perceber um relaxamento corporal estupendo. Isso vai te dar ar, isso vai te relaxar e você vai avançar. Ok? Isso é o que você pode fazer para resolver, nesse sentido, uma questão mais física, muscular e uma questão mental também. Faça isso usando sempre uma escala de inspira, expira. E aí 4 segundos é o processo entre inspirar, parar um pouco e expirar. São técnicas americanas do exército que eles utilizam, uma respiração cíclica universal que ajuda no teu corpo. Eu espero que eu tenha sido bastante enfático aqui e eu quero finalizar agora para que você possa manter esse padrão, porque é natural que você num dia sinta-se muito bem e no outro dia você não consiga. Então, provavelmente você vai se sentir aborrecido depois, vai ficar ansioso com tanta mudança. Isso tudo faz parte de alguma forma, porque querendo ou não, as coisas acabaram saindo de um controle. E é o momento da gente agora tentar direcionar com o que temos a nossa vida. Então, eu gostaria de colocar para você alguns cuidados e a gente finaliza o nosso treinamento. Primeiro, não fantasie um futuro péssimo, um futuro complicado. Sua saúde mental não precisa receber essa dose toda do mundo. A nossa mente não foi projetada para o mundo, a nossa mente foi projetada por uma região. A globalização permitiu que lá na China a gente soubesse o que é que o cara está comendo, vivendo e aí aqui caindo também. Então nós não temos condições mentais hoje de absorver todas as mazelas mentais e emocionais do mundo. Portanto, esqueça essa fantasia do cenário pior. Evite isso, tá? Cuide do aqui e do agora. Esse é o importante. Cuidar do aqui e do agora é fundamental. Se você fizer isso, você vai ver a diferença que vai ter na sua saúde mental. Se você pensar no futuro, sem ter se adaptado ao presente, você vai ter muito problema. Então, fique ativo, procure coisas para fazer. Se você está disponível para isso, trabalhe com madeira, faça artesanato, tente dentro de casa, no seu isolamento, fazer alguma atividade física, interaja com seus familiares, faça um momento saudável, leia livros com eles, busque histórias, tudo num cenário positivo e otimista, principalmente envolvendo a generosidade. Isso é o mais importante, ok? E o conselho agora é você também, nesse ativismo, entrar no universo virtual com outras pessoas. A gente falou do modelo biopsicossocial aqui. Então, ter contato com quem você gosta. Escreva, desenhe, faça videochamadas, faça homenageie, conte uma piada, conte uma história séria, algo melancólico, mas que vai despertar uma emoção positiva. Tá valendo tudo, desde que você tenha alguma companhia virtual que te coloque para cima. Isso é muito importante. E não esqueça de manter-se informado com o que é fonte de informação correta, eu já disse isso, fonte de informação que é compartilhável, e isso vai te fazer uma diferença enorme. Por isso que eu repito, faça coisas que você gosta, dedique tempo para coisas focadas na natureza, vá para a cozinha, faça alguma coisa na casa que faltava tempo, coloque um quadro, movimente-se, arrume sua casa, sabe, construa alguma coisa de valor, preencha aquilo que está faltando, procure exercitar-se, entende? Não saia de casa, evite mesmo, fique nesse isolamento. Ah, eu tenho que vou para a natureza então. Procure a natureza dentro de casa. Evita sair, a não ser que você esteja dentro de uma zona muito segura. É claro que o natural sempre vai nos trazer saúde. Aquilo que nos aproxima do natural nos torna saudável. Aquilo que nos afasta nos torna doente. É uma frase que eu tenho dito sempre. E o natural é importante. A cozinha, por exemplo, é um lugar muito bacana. Se você tem seus bichinhos, mantenha limpo e tenha tempo com eles. Procure aumentar o seu nível de saúde naturalista. Você vai entender a dimensão da mudança de vida, ok? Uma nova rotina está aí, uma nova oportunidade está aí. Eu acho que você vai conseguir, juntamente com a sua família, ter tempo com as crianças, tempo com aqueles que você provavelmente não tem tempo, e adaptar-se a essa rotina para escrever uma nova história de salvação. É o que a gente está trazendo aqui, tá? Salvação é importante. Generosidade, salvação, dedicação, coisas novas. Lute pela sua saúde mental. Esse é o meu recado, a minha contribuição. Gostaria que você pudesse compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que vai fazer sentido. Eu quis fazer de uma forma resumida, mas envolver o máximo possível de contribuições para que eu e você estejamos plenos no preparo desse novo momento de vida. Eu deixo para você um grande abraço, que você possa seguir em frente acreditando que o melhor está por vir. Vamos em frente, juntos somos mais. A gente se vê, até lá! E esse não foi mais um podcast, mas o PodTraining especial que vai treinar você nos dois lados da vida. A consciência e o autoconhecimento do eu que sou, para a mudança e a qualidade do eu que faz. E nisto, as palavras são as melhores sementes que temos. Eu sou o Alex Cavalcante e te espero com a mente e o coração abertos no próximo episódio. Curta, compartilha, vá além. Vamos em frente? Juntos somos mais. A gente se vê.
PodTraining. De dentro para fora. Bem-vindo ao treino.